Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Consumidores denunciaram e a ANP inicia a fiscalização do preço do combustível nos postos do país. Graziela Mendonça.
Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem receber multas que chegam a R$1 milhão.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Recursos de fundo da Petrobras vão ser investidos na primeira infância. Diego Queijo.
A justiça aprovou a destinação de R$250 milhões para o Criança Feliz.
Semana do Brasil de promoções e descontos gerou impacto na economia. Cleide Lopes.
Mais de 14 mil lojistas aderiram ao movimento que garantiu um aumento de 11% nas vendas a varejo.
E nós conversamos com o Ministério da Defesa sobre o balanço dos 25 dias da Operação Verde Brasil de combate ao fogo na Amazônia.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Luciano Seixas e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Quem está no trânsito todo dia sabe o peso que o combustível tem no orçamento, não é mesmo, Nazi?
Pois é, Luciano, e essa semana alguns consumidores reclamaram do preço mais alto em vários postos pelo país.
As queixas vieram após um atentado na Arábia Saudita, que comprometeu a produção de petróleo e já causou reflexo nos preços no mercado mundial.
Aqui no Brasil, o governo está reforçando a fiscalização nos postos para evitar preços abusivos.
Esta semana, os fiscais da Agência Nacional do Petróleo, ANP, estão percorrendo as bombas para verificar possíveis aumentos abusivos nos preços. As denúncias vieram após ataques a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, o que comprometeu a produção de combustíveis e já afeta os preços no mercado mundial. Mas, segundo Aurélio Amaral, diretor da área de fiscalização da ANP, não há motivo para o aumento de preço no Brasil, já que a Petrobras não fez nenhum reajuste.
O que a ANP está fazendo é atuando preventivamente, de maneira monitorando e informando que a fiscalização está na rua, para que proteja o consumidor de eventuais movimentos especulativos, ou seja, de uma alta no preço que não há nenhuma razão estrutural para acontecer. Então a gente está monitorando, a nossa fiscalização está rodando, visitando os postos, vai acompanhar de perto aí.
A fiscalização da ANP, que já ocorre todas as semanas, está sendo reforçada após as denúncias. As ações em campo têm o apoio dos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs. Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem receber multas que chegam a R$1 milhão, como explica o diretor Aurélio Amaral.
Ele vai responder a um processo administrativo, onde ele põe lá suas alegações de defesa. Se ao final ficar detectado que houve um aumento abusivo, que não havia razões que justificasse aquela prática, aí ele será multado em multas que vão de R$5 mil até R$1 milhão, de acordo com a gravidade dessa autuação.
Além de reforçar a fiscalização nas ruas, o governo instalou um gabinete no Ministério das Minas e Energia para monitorar a situação. E a população também pode ajudar nesse trabalho. Caso você flagre algum aumento abusivo nos combustíveis, pode denunciar. Basta entrar no site www.anp.gov.br na aba Fale Conosco ou ligar de graça para a central da agência, que é 0800 970 0267. Reportagem Graziela Mendonça.
E a Agência Nacional de Telecomunicações também está trabalhando.
A Anatel realiza operação de combate à pirataria em 11 estados do país, junto às distribuidoras e empresas de produtos de telecomunicações.
A ideia é apreender e impedir a comercialização dos equipamentos que não têm a certificação da agência.
A operação já detectou mais de 23 mil produtos irregulares, como equipamentos óticos e TVs.
Esses equipamentos irregulares podem afetar a qualidade do serviço prestado e comprometer a saúde e a segurança dos usuários.
A Operação Verde Brasil completou 25 dias de atuação no combate ao fogo e aos crimes ambientais na Amazônia Legal.
Foram combatidos mais de 500 focos de incêndio e aplicados mais de 28 milhões de reais em multas de infrações ambientais.
Sobre esse assunto, a repórter Natália Koslick conversou com o Coronel Delamare, assessor da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa, que atua junto ao Centro de Operações Conjuntas. Vamos ouvir.
Coronel, qual o efetivo e equipamentos envolvidos nesse período da operação?
São mais de 7 mil pessoas envolvidas e isso compreende não apenas as Forças Armadas, mas também as agências, não só no nível federal, mas também as agências lá dos estados da federação. Nós temos mais de 150 viaturas envolvidas para transporte de pessoal, mais de 20 aeronaves envolvendo a asa fixa e asa rotativa, que são os nossos helicópteros, cerca de 80 embarcações e nós temos também equipamentos específicos de combate a incêndio.
Em relação às bases avançadas, quantas já foram instaladas e como é que elas funcionam?
Elas são cerca de 30 nos nossos dois comandos conjuntos, tanto do Norte quanto da Amazônia, e elas permitem fluidez das ações. É a parte logística com alimentação, manutenção de equipamentos. A partir dessas bases é que as operações são concretizadas.
Coronel, em relação ao apoio internacional, qual a ajuda que o país recebeu nesse período?
Nós temos recebido ajuda aí de várias nações, vários países têm manifestado aí apoio ao Brasil nessa operação de garantia da lei e da ordem. Tivemos aqui conosco bombeiros especializados de Israel. Estamos, nesse momento, com peritos que são também especializados em investigação de origem de incêndios dos Estados Unidos da América. Nós temos aeronaves, são quatro, na verdade, do Chile, estão fazendo um trabalho excepcional no norte do país, lançando efetivamente a água, lançando o líquido para o combate aos incêndios. E, além disso, nós temos também propostas de Equador, de Argentina, até do Japão, aí com a previsão de chegada de uma carga, aí ainda para essa semana, uma carga de material para nos ajudar na parte de tendas e outros materiais que são úteis nessa operação.
E que resultados nós já podemos observar a partir dessas ações, Coronel?
Temos a convicção de que o resultado mais expressivo é a queda, a diminuição nos incêndios. Isso daí pode ser confirmado por imagens satelitais dos diferentes órgãos, né, que acompanham aí os focos de incêndio. E isso se dá exatamente por conta de combate terrestre aos focos de incêndio. Já são mais de 517 focos de incêndio terrestres combatidos. No total, já são mais de 200 lançamentos aéreos de água para esse combate também. Além disso, nós temos mais de 40 mil metros cúbicos de madeira irregular apreendidos, acampamentos que foram também identificados, equipamentos, tudo isso clandestino. E é importante citar que mais de 28 milhões de reais em multas para as infrações ambientais já foram aplicadas. Então, são resultados bastante expressivos nesses 25 dias de operações e há, sem dúvida nenhuma, toda uma resultante que vem exatamente desse trabalho interagências das Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, IBAMA, ICMBio, dentre tantas outras agências que estão participando efetivamente dessas ações.
Eu conversei com o Coronel Delamare, assessor da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa. Coronel, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
A gente que agradece.
O comércio registrou um aumento de cerca de 11% nas vendas durante a Semana do Brasil.
A campanha foi criada para estimular o comércio e movimentar a economia no início de setembro, período em que se comemora a independência do país.
Mais de 14 mil lojistas aderiram ao movimento de promoções e descontos que garantiu um aumento de 11% nas vendas a varejo. Os segmentos que mais se destacaram durante a Semana Brasil e puxaram o crescimento das vendas foram os de cosméticos, com quase 20% de aumento nas vendas, e móveis e eletroportáteis, com mais de 12,5% de alta. O consultor de vendas de uma loja de móveis em Brasília, Rafael Souza, comemora o bom desempenho das vendas.
Teve um aumento em comparação ao ano passado de 20 até 40% aí no aumento da venda na semana. E a expectativa é que no ano que vem continue, na próxima semana, que o aumento seja significativo.
Maria Francineide da Silva conta que a loja de calçados, onde ela trabalha como gerente, também registrou aumento nas vendas.
A gente teve um crescimento muito bom, muito positivo. A gente não fechou ainda o mês, né? Mas até o momento a gente tem um crescimento ali de quase 20% já.
Setores como o da construção civil também se engajaram. Em São Paulo, por exemplo, mais de 40 incorporadoras promoveram um ano de condomínio grátis aos clientes. E os números alcançados nesta primeira edição da Semana do Brasil já animam os organizadores a repetir a campanha em 2020, com a adesão de um número maior de empresas. Reportagem Cleide Lopes.
O Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 5,5%.
A decisão foi anunciada agora há pouco, depois de reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom.
A Selic é a taxa que serve de referência para os juros cobrados em empréstimos ou pagos em aplicações.
A nova taxa Selic de 5,5% ao ano representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação à taxa anterior. É o menor patamar da história da Selic. A decisão do Comitê de Política Monetária foi por unanimidade. A taxa Selic é usada como referência para definir os juros pagos em diversos contratos do sistema financeiro. Influencia desde empréstimos para compra de imóveis a cartões de crédito. Em comunicado, o Banco Central informou que indicadores da atividade econômica sugerem retomada do processo de recuperação da economia brasileira. A próxima reunião do Copom para avaliar a Selic será no dia 30 de outubro. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Os jovens estão ocupando mais vagas no mercado de trabalho.
E a queda do desemprego ajuda na recuperação da economia. É daqui a pouquinho.
250 milhões de reais de um fundo da Petrobras vão ser destinados ao programa Criança Feliz.
O investimento vai contribuir para a estimulação e desenvolvimento de mais crianças carentes no país durante os primeiros anos de vida.
As ações do Ministério da Cidadania para o Desenvolvimento das Crianças sobre a destinação de 2 bilhões e 600 milhões de reais recuperados dos desvios na Petrobras a partir da Operação Lava Jato. O acordo firmado entre a Procuradora-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados e a União, com a contribuição do presidente do Senado Federal, dirigiu 1 bilhão de reais para a preservação do meio ambiente e 1 bilhão e 600 milhões de reais à educação. Desse valor, 250 milhões vão ser investidos no programa Criança Feliz. A secretária nacional de promoção do desenvolvimento humano, Eli Harasawa, falou do reconhecimento da primeira infância como um investimento estratégico para o país.
Dessa forma, nós vamos poder investir na formação permanente, no aprimoramento do programa, na ampliação do programa. Então, essa é uma excelente notícia para nós e para a primeira infância desse país. Quanto mais recursos nós tivermos, maior o alcance do programa.
Coordenado pelo Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, o Criança Feliz orienta as famílias sobre os cuidados necessários para a promoção do desenvolvimento adequado na primeira infância, a partir de visitas domiciliares. São atendidas crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Mais de 761 mil crianças e gestantes são atendidas. Reportagem Diego Queijo.
O mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação.
No período de abril a junho, o desemprego recuou, principalmente entre os jovens.
No segundo trimestre do ano, jovens entre 18 e 24 anos ajudaram na queda da taxa de desemprego, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. De abril a junho, a população economicamente ativa nesta faixa etária cresceu 1,7%. Vitória Luísa Santos tem uma filha e ainda mora com os pais. Desde que terminou o ensino médio há 2 anos, busca trabalho. A espera pode estar no fim. Ela passou na primeira etapa de um processo seletivo.
Eu estou procurando aí já faz um bastante tempo, passei no processo seletivo. Tem a próxima etapa, que é a entrevista. Aí também tem a terceira etapa, que é a entrevista na loja na qual você vai trabalhar. Eu estou confiante, vou sair empregada.
O que uma Vitória quer, outra Vitória. A Brandão já conseguiu. Ela trabalha há 4 meses como assistente administrativa, um emprego com carteira assinada.
É meu primeiro trabalho na área administrativa, não tenho experiência. Faço uma pós-graduação em gestão empresarial. Então aí eu vim para as entrevistas e aí acabou que me identifiquei muito com eles. Eles também se identificaram comigo e eu consegui.
O levantamento do IPEA é feito com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Mostra que o desemprego também caiu entre os trabalhadores de 25 a 59 anos. A expectativa é que, com a melhora da atividade econômica a partir do segundo semestre, o mercado de trabalho seja fortalecido, avalia Maria Andréa Parente Lameiras, pesquisadora do Instituto.
A gente está esperando, de fato, também uma melhora, né, da atividade econômica a partir do segundo semestre e que isso comece a bater com mais força no mercado de trabalho. A ocupação, ela deve continuar se expandindo a taxas muito próximas às taxas atuais, que já são taxas significativas. A expectativa é de uma melhora continuada do nível de ocupação da economia brasileira em relação ao mercado de trabalho.
No acumulado em 12 meses até julho deste ano, a economia brasileira havia criado 521 mil novos empregos formais. Reportagem Marcelo Castilho.
O primeiro contato com as drogas muitas vezes acontece ainda na infância ou adolescência.
É, Nazi, por isso é importante conversar com as crianças sobre esse assunto desde cedo.
E esse é o foco do PROERD, um programa da Polícia Militar que leva orientações para a sala de aula.
Em uma escola do Gama, a 30 quilômetros de Brasília, os alunos do quinto ano prestam atenção total ao quadro. A aula é uma das mais aguardadas pelas crianças, mas aqui elas deixam de lado a matemática, o português, a geografia e aprendem a dizer não às drogas. A Ana Clara Gonçalves e o Rodrigo Del Duque, de 10 anos, contam um pouco do que descobriram.
Sobre dizer não às drogas, porque elas fazem mal para o nosso corpo.
Crescer sem ser influenciado por drogas.
Essa aula diferente faz parte do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, executado pelas polícias militares. O programa leva palestras educativas para alunos de comunidades carentes. Quem dá aula é um policial, que ensina de forma didática sobre os riscos dessas substâncias. Segundo o coordenador do PROERD na Polícia Militar do Distrito Federal, Capitão Diego Araújo, a ideia é mostrar ao aluno que ele pode resistir às pressões.
Porque muitas vezes a pessoa ela é motivada pela curiosidade, pelo desconhecido. Então quando a gente fala para eles que eles podem fazer isso, que a forma deles fazerem é recusando, então tudo isso vai transformando a vida dessa criança.
E o governo federal vai se juntar a esse esforço para atender cada vez mais crianças e adolescentes. Para isso, o Ministério da Cidadania assinou um termo de cooperação com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Hoje, o programa atende alunos do 5º e 7º ano do ensino fundamental e a ideia é expandir esse alcance. Segundo o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, a prevenção é a melhor estratégia no combate de uso de álcool e drogas. Daí a importância dessa parceria.
Porque nós sabemos que os programas de prevenção precisam começar a ser realizados desde cedo, para que nós diminuamos, então, o acesso de jovens e adolescentes às drogas. E a partir de agora, então, com essa parceria, a ideia é que nós possamos ajudar a fortalecer o PROERD nos estados e também ajudar na expansão desse programa.
Para Neiva Gomes, coordenadora da Escola do Gama, os alunos estão inseridos em uma comunidade carente e o programa é uma saída para afastar as crianças das drogas.
A gente vê a fragilidade em relação a pontos de drogas que tem aqui perto, né? Então a gente gosta muito dessa parceria da PM. Essas crianças, elas vão sair daqui preparadas para dizer não lá fora, né?
O PROERD foi criado nos Estados Unidos, mas já está implantado no Brasil há mais de 20 anos. Hoje, ele está presente em todos os estados do país. Reportagem Daniele Popov.
Começou hoje a Semana Nacional de Trânsito.
A ideia é despertar a consciência dos motoristas para atitudes simples que podem salvar milhares de vidas.
E o foco é a proteção dos mais vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas.
Na mesa da sala, as fotos mostram um passado que a pernambucana Renata Aragão guarda com carinho. momentos alegres com os filhos ainda pequenos, memórias que arrancam sorrisos e lembranças.
Éramos, assim, uma família alegre, divertida, dinâmica, cheia de energia.
Em outubro de 2017, a vida de Renata mudou. O filho mais velho, Raul Aragão, morreu depois de ser atropelado por um carro enquanto pedalava.
O que acontece é que o carro estava num excesso de velocidade altíssimo, mais de 50% do limite da via. É excitação, é velocidade, é carro possante, é pista livre. E a vida perde o sentido diante desses valores para essas pessoas.
Raul era ciclista e fazia trabalho voluntário em Brasília. Ele ensinava pessoas a pedalar e participava de um levantamento sobre as condições das ciclovias no Distrito Federal. Uma mensagem gravada antes da morte do estudante deixa claro sua bandeira: menos velocidade e mais respeito aos ciclistas.
Quando a gente prioriza os modais não motorizados, isso inclui a bicicleta, o transporte a pé e até os transportes coletivos, a gente está pensando numa cidade para as pessoas, que todo mundo convive melhor em harmonia.
A bicicleta que pertencia ao Raul foi afixada em um canteiro em homenagem ao estudante. As chamadas ghost bikes ou bicicletas fantasmas representam um pedido de paz no trânsito. Dados do seguro DPVAT revelaram que de 2008 a 2017, cerca de 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro e outras 3 milhões ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Para Rafael Barros, coordenador da ONG Rodas da Paz, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com atitudes simples.
Respeitar a velocidade, ter atenção para tudo à sua volta, né? Os menores, que o CTB fala do maior, proteger o menor. Não teclar no celular durante, né, dirigir.
Ciclistas, pedestres e motociclistas serão foco da Semana Nacional de Trânsito este ano. A iniciativa vai promover ações integradas de instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e todos os órgãos de trânsito. A ideia é sensibilizar a sociedade e valorizar a vida daqueles que estão mais vulneráveis. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a segurança no trânsito é responsabilidade de todos.
É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da TRF, e todos têm o mesmo objetivo, e é por isso que vai dar certo.
A Semana Nacional de Trânsito, que começou hoje, vai até o dia 25 de setembro e faz parte da Campanha Nacional de Trânsito, que este ano tem o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.